No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
Não me ofereceram. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao fundo, nós estamos ouvindo Cazuza, Brasil.
Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim.
Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a aprovação recente de um projeto de lei do Fundo Eleitoral, que já está para a sanção presidencial. Pelo texto aprovado, o Fundo Eleitoral vai financiar a campanha de candidatos a prefeito e vereadores nas eleições municipais de 2020. A medida estabelece que os valores do fundo serão definidos por deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento. O projeto de lei do orçamento de 2020, enviado pelo Poder Executivo, já prevê a destinação de 2,54 bilhões de reais para as eleições municipais. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. É um tema bastante importante, que até gera outras questões que são importantes para o Brasil, que a gente precisa discutir mais adiante, que é a reforma política.
Muito bem. Para falar sobre isso, nós temos aqui um importante convidado, Hélio Freitas Carvalho Silveira, que é presidente, advogado, claro, e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Hélio, boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Valverde. É um prazer estar de novo aqui com vocês.
O prazer é nosso. Antes a gente mergulhar na lei, porque a maioria da população desconhece, inclusive os próprios jornalistas, né, do texto que foi aprovado, de alguns anos para cá, uma criminalização da política. E agora vem a aprovação do fundo eleitoral. Claro que foi por setores da população, foi muito mal recebido, né? Mas a gente fica imaginando, bom, muito bem, se não tem fundo eleitoral, não pode ter financiamento privado, como é que se faz as eleições no país, né? Mas, Hélio, como é que você vê essa questão desse fundo ser aprovado neste momento que o país vive, né, de polarização?
É fundamental. Por incrível que pareça, talvez diga uma coisa aqui que não seja o senso comum, mas é fundamental que se aprove o fundo eleitoral justamente no momento de crise. Porque como que vai se financiar as eleições no país? De algum lugar tem que sair o recurso para fazer a campanha eleitoral, fazer a propaganda eleitoral. É preciso ter em mente que a propaganda eleitoral não é direito dos candidatos. É direito do eleitor. O eleitor tem direito a receber a propaganda eleitoral para que possa comparar as propostas que estão colocadas na mesa para os próximos mandatos. Se não houver recurso para isso, porque o Supremo Tribunal Federal, em 2015, declarou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas. E as pessoas físicas que ainda estão autorizadas a fazer doação não têm a tradição, por conta da criminalização da política, de fazer doações para os candidatos. Quem é a pessoa física na rua, se eu andar aqui pela Paulista e perguntar, você quer doar algum recurso para o candidato? Ela praticamente vai dizer que não.
Eles já ganham muito, né?
Já ganham muito. É aquela conversa sempre. Não, já ganham muito, imagina, dá dinheiro para político. Então a pessoa física não tem esse costume. Ora, como que nós vamos financiar o processo eleitoral? De onde vai sair o recurso? Aí o país tem que fazer a sua escolha. A escolha feita pelo Supremo Tribunal Federal foi dito isso. Vai ter que se criar um fundo público para que se possa custear as campanhas eleitorais. Eu quero insistir com uma ideia só. A eleição de 2020 são eleições municipais. Eleições municipais se faz aqui no Brasil desde o século XVI. Desde que São Vicente foi levado à condição de vila, e pelas ordenações manuelinas, filipinas, ordenações do reino, se organizam eleições no país. Né? Então nós temos uma longa tradição que nunca foi interrompida de eleição municipal. É a eleição mais importante para a cidadania brasileira, porque são os representantes mais próximos do povo,
o prefeito dia a dia, né?
E os vereadores. Os prefeitos e os vereadores. Então é fundamental. Eu sei que num ambiente de crise, num país de crise, nós temos uma crise econômica muito forte, tal, como que vai destinar recursos? 1.700.000, 2.5 bilhões, como que vai destinar?
Ora, na verdade, as pessoas acabam confundindo investimento, que isso é investimento em cidadania, e não despesa, né? Porque, como você bem disse, quem ganha com isso é a população, que fica sabendo quais são as propostas que estão defendidas para o seu país, para a sua cidade, para o seu bairro, no caso das eleições municipais.
Nós estamos conversando a respeito do funcionamento do regime democrático, da democracia. E, claro, a maioria da população brasileira desconhece a importância, por exemplo, do fundo eleitoral que você está defendendo agora. O que seria necessário para a gente produzir esses esclarecimentos e a população ávida na luta contra a corrupção, embarcando num processo que até contesta, né, o sistema democrático? De que maneira nós podemos reverter esse ambiente, Hélio, para nós mergulharmos no funcionamento, na importância de destinar esta ou aquela quantia para o fundo eleitoral? Como nós mudamos esse cenário? Inclusive para a defesa da democracia, né?
Veja, havia um professor, um jurista italiano chamado Norberto Bobbio. Ele dizia o seguinte: democracia não é um processo de evolução constante, né? Não estamos num caminhar constante para a democracia e vamos chegar ao seu término no melhor do mundo. Democracia é um processo, tá certo? Com avanços e retrocessos, avanços e recuos, aprendizado, fundamentalmente aprendizado. Nós estamos aprendendo, né? Nós temos 31 anos desde a Constituição de 88, de retomada da democracia brasileira, né, com eleições periódicas. Nós nunca conseguimos fazer de uma eleição para outra uma eleição sem que houvesse alteração das regras eleitorais. Elas sempre estão mexendo em alguma coisinha, sempre tem um detalhe sendo ajustado. E ainda mais nós temos a interferência do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Sempre aparece um gênio no Supremo Tribunal Federal, algum ministro, dizendo: bom, se os políticos não resolvem, eu vou resolver. Né? Então sempre tem as soluções. Nós estamos há 20 anos patinando numa tentativa de colocar ordem na casa, de arrumar um processo democrático. E esse último período, se alguma crítica pode ser feita aos deputados, e eu faço veementemente, que o presidente Rodrigo Maia, ele e a Câmara que aí está, a mesa diretora, não constituiu uma comissão de reforma política. E dialogou com a população de maneira franca e aberta. Porque é isso que nós precisamos, de transparência. Porque nós estamos debatendo com franqueza. Então, se o Congresso Nacional tivesse, no início do ano, constituído uma comissão de reforma política e trazido todas essas informações, qual é a surpresa? Por que a população se pega atônita com a informação de que 2.5 bilhões vão ser usados para a campanha eleitoral? Porque ela não foi informada. Porque ela foi pega porque pegaram um projeto antigo, um projeto que estava lá tramitando, e fizeram um substitutivo que é maior de todos. Falta a transparência. E aí faltou o Congresso Nacional abrir essa discussão.
Acho que muita da população não percebe que muito do que nós estamos vivendo hoje, essa questão da corrupção, existiu em função do financiamento das campanhas, tá? Com Caixa 2, com os mensalões da vida, enfim, para poder formar essa estrutura política toda. E eu quero aproveitar também, Joel, já que nós estamos falando de democracia, o Observatório do Terceiro Setor é um espaço democrático. E o nosso internauta, a nossa internauta, ouvintes, podem participar. De que maneira? Enviando perguntas para o WhatsApp no número 95077-1295 ou então pelos nossos telefones 3289-3580 ou então 3253-4845, ou então, se você preferir, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, através do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Envie suas questões, que nós estamos aguardando a sua opinião também, né? Não só as suas questões, a sua opinião a respeito do tema de hoje.
Como o assunto é recente, a gente pode deixar uma pergunta para que o internauta faça. Você concorda com esses valores? 2,5 bilhões, 1,7 bilhão que estão sendo destinados para as eleições municipais. Você concorda com isso? Você que é contribuinte que vai pagar essa conta. Responde, Ana.
Não é verdade. Muito bem. Posso pegar uma caroninha aqui?
Claro.
E voltar um pouco no que o nosso amigo Valverde falou. Eu queria dizer o seguinte. Antes do Mensalão, antes do Petrolão, havia um outro episódio, que é a eleição do Collor. Até 94,
sem dúvida,
até 94 era proibida a doação de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais. Aí se elegeu um cidadão chamado Fernando Collor de Mello. As campanhas não recebiam, ninguém sabia como que se financiava as campanhas ali. Eram recursos próprios, tal, etc. Aí teve o episódio do Collor, que foi aquela grande crise. O presidente foi afastado do poder. Isso foi um impeachment, um impedimento. Em 94, o que fez o Congresso Nacional? Vamos parar com essa conversa. Vamos trazer para dentro da campanha eleitoral, vamos dar transparência para a campanha eleitoral das doações de pessoas jurídicas. Empresas vão poder financiar o processo eleitoral. Muitas vezes se confunde eleição propositalmente com corrupção. São coisas distintas, são conceitos distintos. Ah, o dinheiro da corrupção é que alimenta a eleição. Não, não é isso. É que o gestor público, muitas vezes, se vale dessa desculpa para encher os bolsos. Mas eleição nada tem a ver, não pode caminhar junto com a corrupção. Não existe essa questão de serem irmãos siameses, entendeu? São coisas separadas.
Muito bem, Hélio. Você sabe que a pergunta se justifica? Por que se gasta tanto? Porque é o problema de comunicação, como você bem disse. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, aprovou esse projeto. Por que eles chegaram a esse valor? Podia ser maior? Se ele convencer a população brasileira que isso era necessário um valor maior do que 2,5 bilhões para as eleições municipais, eu acho que a população até concordaria. O problema está na comunicação. Por que gastar esse dinheiro e como chegou a esses valores? Por que esse valor e não outro?
A estimativa é que se for 2,5 bilhões, nós temos mais de 5 mil municípios, com 3, 4 candidatos a prefeito, sem contar os candidatos a vereadores. Um estudo levanta assim por baixo, um estudo grosseiro, está apontando de R$3 mil para cada candidato.
Não dá para fazer a campanha de um DCE de uma universidade.
É verdade.
Esse que é o custo real. Se você pensar em impressão de carta, programa, de santinhos, faixas e tudo mais, você não financia um DCE.
Ainda que você considere que a campanha pode ser barateada através das redes sociais, ainda assim você tem um impulsionamento, você precisa romper as bolhas, você precisa produzir um mínimo de vídeo, produção para colocar no ar. Né?
Aí o voto distrital seria uma solução, né?
Não.
Não? Também não? Você não concorda?
Nós temos um sistema sofisticadíssimo, que é o voto proporcional. E imagina, nos Estados Unidos há tanto problema o distrital.
Você também não concorda?
Não, não concordo. Eu sou favorável ao voto em lista, que também é um polêmico, mas eu sou favorável ao voto em lista.
Três posições aqui. Aí você que está nos acompanhando pela internet pode escolher e fazer a sua pergunta, que o debate continua. Mas agora eu quero apresentar a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje o presidente Jair Bolsonaro esteve na ONU, fez aquele discurso inaugural. Todo mês de setembro, anualmente, isso é tradição já na vida da ONU, né? E o que o Brasil faz a abertura inicial, né? Com o seu discurso inicial. E a ONU News foi lá e cobriu, especialmente para o Observatório do Terceiro Setor. A Mônica Greile, que acompanhou o Jair Bolsonaro de Nova York, traz as informações.
O debate geral de líderes internacionais nas Nações Unidas foi aberto pelo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. É a primeira vez que o presidente eleito, em 2018, comparece às Nações Unidas para participar do maior evento no calendário anual da organização. O presidente veio acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e pelos ministros das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, da Saúde e pelo titular da Secretaria de Governo. Bolsonaro, que sofreu um atentado durante a campanha eleitoral, iniciou o discurso agradecendo a Deus pela sua vida e pela missão de presidir o Brasil. O presidente disse que vinha à ONU para apresentar um novo país.
Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu povo. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo.
O presidente falou sobre a crise política na Venezuela e disse que o seu país está ajudando os venezuelanos que cruzam a fronteira para buscar abrigo no Brasil. Ao tratar de um tema de interesse para o mundo, a Amazônia, o presidente foi direto.
Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico.
Jair Bolsonaro contou que 14% do território brasileiro estão demarcados como terra indígena e que o seu governo não vai realizar mais demarcações. O presidente lembrou que o território é maior do que Portugal. O líder brasileiro disse ainda que o seu governo tem tolerância zero para a criminalidade, incluindo crimes ambientais, e citou o trabalho corajoso que o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem feito na área.
Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos.
Jair Bolsonaro também elogiou a cooperação do Brasil com os Estados Unidos e a sua relação de trabalho com o presidente americano Donald Trump. Bolsonaro comentou que o seu governo tem investido na promoção do Brasil no exterior, facilitando políticas de visto para países como Austrália, Canadá e Japão. Ao falar de direitos humanos e liberdades, ele reiterou a importância do combate à perseguição religiosa, ao considerar-se inadmissível que, em pleno século XXI, milhões de cristãos tenham perdido a vida por causa da fé que professam. O presidente ainda ressaltou a contribuição do Brasil às Nações Unidas na área de operações de paz, onde o país coopera há 70 anos.
Apoiamos todos os esforços para que essas missões se tornem mais efetivas e tragam benefícios reais e concretos para os países que as recebem. Nas circunstâncias mais variadas, no Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo, os contingentes brasileiros são reconhecidos pela qualidade de seu trabalho e pelo respeito à população, aos direitos humanos e aos princípios que norteiam as operações de manutenção de paz. Reafirmo nossa disposição de manter contribuição concreta às missões da ONU, inclusive no que diz respeito ao treinamento e à capacitação de tropas, área em que temos reconhecida experiência.
Jair Bolsonaro encerrou seu discurso dizendo que o Brasil está aberto à cooperação com todos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, está aí o discurso. Eu quero repercutir com você, Hélio, mas algumas coisas precisam ser ditas a respeito do discurso do nosso presidente. Ele se referiu a 14% de terras indígenas, segundo a FUNAI, é 12,5% só de terras indígenas.
12,2% para ser exato, né?
Falou, falou da crise na Venezuela e não falou da crise brasileira. Existe aqui no país, nosso país, quase 12 milhões de desempregados. Falou da perseguição dos evangélicos, dos cristãos, mas não falou dos jovens negros que morrem nas periferias dos grandes centros urbanos do país. Quero ouvi-lo a respeito do discurso do presidente da República.
Eu confesso que não sei nem o que falar. Fico meio assustado com o discurso que vai repercutir mal perante a comunidade internacional. Ao invés de fazer um discurso de conciliação, as notícias que saíam dos jornais é que ele levou semanas preparando o discurso, ouviu muitas pessoas no seu entorno e faz um discurso desse. Isso, esse discurso do presidente, justifica a necessidade do fundo eleitoral. Porque se não tiver fundo eleitoral, nós temos a possibilidade de quem já tem mandato de ser reeleito, porque são esses conhecidos, esses que têm estrutura. Se você permite o fundo eleitoral, permite a concorrência democrática, você consegue contrapor na propaganda eleitoral, que é o período onde a população fica atenta às eleições, são chamadas a atenção que tem eleições, possam escolher as alternativas para o país.
Quero te ouvir, Frank.
Sobre o discurso?
Sim.
Olha, o Brasil foi apequenado mais uma vez, né? Eu acho que o presidente que nos representa, né, foi eleito, né, 50 e tantos milhões aí, fez um discurso que colocou o Brasil de forma pequena, um Brasil que é um país que estava conseguindo se colocar dentro do concerto das nações de uma forma altiva e participativa e grande. Hoje ele voltou a ser o quê? Um país pequeno, um país periférico. É um discurso que não leva a lugar nenhum. Nós aqui estamos acostumados já há 9 meses a ouvir esse discurso todos os dias, uma sandice atrás da outra. Agora, infelizmente, as pessoas lá fora também vão começar a ouvir quem que, infelizmente, né, o povo brasileiro elegeu. E eu quero fazer um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Face e aqui também na rádio. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, também pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
Ao som de Cazuza, Brasil. Nessa música, Cazuza critica os governantes do Brasil. A letra fala sobre a falta de representatividade e a exclusão do povo das decisões políticas, feitas com base em interesses partidários e pessoais. Muito bem. Como já disse, estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre mudanças na lei eleitoral com o advogado Hélio Silveira, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Muito bem, agora nós vamos direto com a coluna de Infância, Juventude e Diversidade com a jornalista Bruna Ribeiro.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que
Olá, Bruna, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Há um mês, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi visto comemorando a morte do sequestrador de um ônibus. Na época, Witzel elogiou o trabalho muito técnico, entre aspas, feito pela Polícia Militar. A comemoração repercutiu mal na imprensa e nas redes sociais, porque representou um ato explícito de validação da prática violenta da polícia. Nos últimos dias, o nome do governador foi parar novamente em uma das hashtags mais comentadas no Twitter, após a morte da menina Ágata, de apenas 8 anos, atingida por um tiro no complexo do Alemão, na zona norte da cidade. A culpa é do Witzel, dizia a hashtag. Só em 2019, 16 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. 5 morreram. No mês passado, crianças moradoras do Complexo da Maré, também na zona norte da capital fluminense, enviaram mais de 1.500 cartas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a volta de uma ação civil pública que regulamenta as operações policiais no local. Uma das cartas dizia assim: "Um dia, eu estava no pátio da escola fazendo educação física. De repente, o helicóptero passou dando tiro para baixo. Aí, todo mundo correu para o canto da arquibancada. Quando passou o tiro, a gente correu para dentro da escola até minha mãe me buscar. Quando deu mais tiro, eu estava em casa." Vale lembrar que o comandante da Polícia Militar é o próprio governador. Quando o governador comemora a morte de alguém, ele endossa a brutalidade. Como então segurar a violência policial na base, uma base totalmente despreparada, diga-se de passagem? Não podemos admitir que crianças sejam assassinadas em nome da segurança pública. Vidas negras importam. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima.
Tempos sombrios esses do Brasil, com violação de direitos humanos acontecendo a cada minuto no país.
Euclides da Cunha e os Sertões, quando termina o capítulo O Homem, vai começar o capítulo da Luta, ele tem uma passagem que é muito forte, em que ele vai dizer o seguinte: dizia ele no final do século, no começo do século XX, 3 séculos nos separam nos separam do povo. Eu diria, 4 séculos nos separam do povo. E o povo é tratado como é tratado em Os Sertões. Ele é massacrado, ele acaba sendo massacrado, dizimado, né? É terrível.
Muito bem. Perguntas, né?
Sim, já temos aqui as primeiras questões chegando aqui pelas nossas internautas e ouvintes. Antes, eu quero registrar aqui um comentário do Valdir Silva. Realmente, para o brasileiro que mais votou nele, falando sobre a eleição do presidente Bolsonaro. Perfeito. Está feito o registro do Valdir Silva.
Que o povo brasileiro votou nele.
Assim, realmente o povo brasileiro que mais votou nele. Estou reproduzindo textualmente.
Não é verdade.
Eu ia perguntar para você, que é um especialista no assunto.
Assim,
o número de eleitores que votaram no Bolsonaro foi
30%.
30%
dos brasileiros.
Enfim. Mas é o resultado, né, que acabou.
57
democracia,
milhões,
assim.
Exatamente. Se tirar os brancos, nulos, as pessoas que não votaram,
e os que votaram do lado contrário,
enfim, realmente é assim. E agora, indo diretamente para o nosso tema do programa de hoje, eu vou unir duas questões que elas estão muito próximas, né? Eu acho que dá para sintetizar numa única resposta. Via WhatsApp, a Carla Souza pergunta, da Aclimação. Obrigado, Carla, obrigado a todos que estão enviando suas questões aqui para o nosso programa. A Carla Souza pergunta: como ocorre a liberação dos recursos financeiros durante o ano? E a Isabel Cristina de Cutia pergunta: como é que é constituído o fundo partidário e quais os partidos políticos são considerados aptos a receber o fundo partidário? E acho que até tem uma outra aqui que dá até para emendar essas três, que eu acho que dá de uma certa forma acaba.
Eu acho que o Franklin, vamos deixar ele responder as duas e a gente entra na terceira?
Perfeito, é que na verdade acho que
são
muito parecidas, porque a questão é o que é o fundo, né? É a grande questão, como é que ele é distribuído, tá? E o Sérgio Augusto de Santana pergunta: que partidos que estão aptos,
né? Nós temos mais de 30 partidos, né? 30 partidos
por, né? Um erro do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal é o responsável por esse número.
Mas desses 30, todos recebem?
Não, é os que têm funcionamento parlamentar, os que têm representação na Câmara dos Deputados, os que conseguiram um número mínimo para alcançar as cadeiras na Câmara dos Deputados. O fundo eleitoral, o fundo partidário, ele é constituído com recursos da União, do Tesouro Nacional, Então são recursos públicos que são obtidos. Eles até podem ter até uma previsão de doação direta de pessoas físicas, e até antigamente, antes do Supremo fazer interferência, também das pessoas jurídicas, podiam doar diretamente para o fundo. Então a ideia era constituir esse fundo público para doações. Mas se eu preferiu fazer as doações diretas. Mas hoje ele é constituído por recursos do Tesouro Nacional e de multas aplicadas aos candidatos. As multas também aplicadas aos candidatos revertem para o fundo eleitoral. Quem tem direito ao fundo? Aqueles partidos que têm representação na Câmara dos Deputados.
Muito bem, falando aí, ó, o que caiu nessa nova lei aprovada, né, do fundo, é que previa uma aplicação de uma multa de 20%, e ela caiu.
Tem a discussão sobre a multa, né? Se vai poder pagar a multa com o recurso do fundo ou não, que deve ser paga pelo fundo, porque ela vai revoltar, ela volta. É um sistema que se retroalimenta. As multas aplicadas aos candidatos retornam ao fundo.
De uma certa forma, pune os maus, digamos, as ações não muito corretas.
Nem sempre. Pode ter uma ocorrência de uma propaganda irregular colocada de maneira equivocada em bem público, que é proibido.
Tá. Uma faixa qualquer.
Uma faixa. Algo que possa acontecer na campanha que possa.
Muito. O fundo poderá ser usado para serviços de consultoria contábil, advocacia, pagar juros, multas, débitos eleitorais e demais sanções relacionadas à legislação eleitoral ou partidária.
Porque tanto as eleições quanto os partidos não têm outra maneira de sobreviver na democracia senão o recurso público. A doação de pessoa jurídica está proibida, eles não podem mais receber. Vai pagar como?
E a compra, como o próprio texto diz, né? A compra de móveis e imóveis, principalmente imóveis, isso não poderia, às vezes, as pessoas acharem que o pessoal está. Não, vamos criar um patrimônio para o partido, em vez de investir na.
Existe episódios que são exagerados. Né? Tem um partido lá que comprou um helicóptero, comprou uma casa no Lago Sul. Evidentemente são coisas exageradas. Mas.
E prevê punição para esses exageros?
Ele vai prestar contas e a população vai poder fazer a escolha. Falar pra, precisa mesmo de uma aeronave? Mas isso está dentro do critério. O partido vai apresentar que fala, eu gasto mais em passagens aéreas do que se eu tiver um meio de me locomover aqui mais diretamente pelo resto do país. Enfim, são opções. Mas não é tanto dinheiro assim. O pessoal fala, comprou, não sei. Ele deve ter feito, deve estar pagando esse recurso, essas despesas ainda, esperando que esse recurso caia para fazer o pagamento. Não é um exagero, não existe partido hoje que possa viver tomando vinho francês, comendo camarão. Isso não existe, né? Não existe. É raro. As estruturas partidárias são sempre muito modestas, é uma grande dificuldade. É uma ilusão. Se vende a ideia de que são fortunas, que se faz fortunas ali. Não, o recurso não chega a isso.
Mas está na memória ainda da população aquele escândalo das candidaturas femininas em Minas Gerais, as laranjas ali em Minas Gerais.
Que deve ser apurado.
É possível evitar isso?
É possível, e com a transparência, cobertura jornalística, fundamental ali o Ministério Público atuando para evitar esse tipo de ocorrência. Né? Enfim, ainda é um processo que está em apuração. Mas o que se fez ali? Aí nós precisamos ter atenção no seguinte: o Brasil tem um problema que nós precisamos eleger cada vez mais mulheres. Não é possível ter um Congresso Nacional
subrepresentado.
Então nós temos que fazer um grande esforço da participação feminina nas eleições cada vez maior. Esse é um compromisso que deveria ser assumido pelo país de uma maneira franca, aberta, importante. E não só isso, também negros. Porque quando tiver mais negros no Congresso Nacional, essas situações como narradas agora há pouco, da execução de negros, de crianças negras, elas vai diminuir. Né? Vai diminuir. Então nós temos um país. Mas é um processo. Nós temos
uma construção.
Nós temos 30 anos. Essa música, só para terminar, essa música do Cazuza, ela refletiu o país. No final da ditadura militar, no retomada da democracia.
Nos anos 80.
Ele ainda serve, mas nós estamos nesse esforço de reconstrução, com idas e vindas.
Estamos no outro patamar, segundo você.
Eu sou otimista.
Franklin. Eu quero registrar aqui que nós estamos, neste momento, indo para todo o Brasil, né? Aqui em São Paulo, claro, que é a nossa base, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e também estamos chegando até o Lazio, lá na Itália. Opa. Lazio, na Itália, que é uma legal. Região que a produção me diz aqui, que é uma região no centro da Itália, na costa do Mar Tirreno, que a sua principal cidade é a cidade eterna, Roma, aquela bela
muito
cidade.
Bem. Obrigado a vocês brasileiros e obrigado a você que nos acompanha aí da Itália, ouvindo aqui um especialista em falar sobre o fundo eleitoral e a realidade brasileira aqui. Chama um intervalo. Vamos e a gente lá. Volta.
Antes de chamar o intervalo, tem um recadinho importante para os nossos e as nossas ouvintes e internautas. Você conhece o nosso canal do YouTube? Não? Então eu convido você a entrar lá e conhecer os nossos programas de TV, nossas palestras, 3 News e o quadro Você Conhece, onde contamos histórias em 3 minutinhos de heróis poucos conhecidos que fazem a diferença na nossa história. O Luiz Gama, Sepúl Tiraju, Dandara, entre muitos outros. E também você pode assistir um mini documentário produzido pelo Observatório, A Luta dos Guaranis, em plena capital paulista. Aqui existem 3 aldeias na cidade que são importantes ver a luta deles na sobrevivência em plena cidade de São Paulo. Não perca tempo. Se inscreva no nosso canal e tenha disponível todo esse conteúdo do Observatório Terceiro Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos. E perto deles somos uns forçais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca farei?
Muito bem. Ao som de Caetano Veloso, Podres Poderes, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre as mudanças na lei eleitoral com o advogado Hélio da Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Nessa música que nós ouvimos ao fundo, Caetano Veloso, Podres Poderes, a música critica a falta de revolta do povo e a ineficácia da política brasileira. A letra convida o ouvinte a pensar em tudo que acontece de errado em nosso país e questionar se não há ninguém para fazer as coisas mudarem neste país.
E os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos de...
Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
As novidades com Frank Valverde, que está aqui ao meu lado.
Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a Moldova 70 anos. Ah, agora sim, entrou a música. Estava esperando que a música entrasse primeiro para poder falar. Por quê? Porque é Cores de Almodóvar, né? A música Esquadros, da Adriana Calcanhoto, que tem um dos seus versos Cores de Almodóvar. E as cores de Almodóvar nós vamos poder comprovar nessa mostra Almodóvar 70 anos, que vai acontecer no Museu da Imagem e do Som, que é um festival em homenagem aos 70 anos anos do cineasta espanhol, que ele vai completar amanhã. Joel, amanhã ele faz aniversário, 70 anos, né? Ele que conseguiu, como
homenagem
ninguém,
merecida,
né? Ele como ninguém conseguiu sintetizar toda a alma do povo espanhol nos seus filmes, né?
E a alma feminina também,
alma
nunca
feminina
vi um
também.
Cineasta registrar uma feminina como ele.
Exatamente, e todos os filmes do Almodóvar você vai poder assistir gratuitamente lá no Museu da Imagem e do Som. A mostra começa hoje e vai até domingo, no dia 29. O Almodóvar, este ano, ele foi homenageado, Joel, com o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza, pela a sua carreira, né, por todos os filmes que ele elaborou. Na mostra, entre todos os seus filmes, a gente pode destacar Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, Átame, Fale com Ela, Kika, Labirinto de Paixões, Maus Hábitos, Que Fiz Eu para Merecer Isto, Tudo Sobre Minha Mãe, Além do Desejo, e também o mais recente dele, Dor e Glória. Quem não assistiu Dor e Glória, assista, que é um belíssimo filme, que pode até se dizer que é uma síntese da carreira do Almodóvar até agora. Mais informações você tem no www.mis-sp.org.br. Almodóvar, 70 anos, Museu da Imagem do Som, Avenida Europa, 158, no Jardim Europa. Os ingressos são gratuitos, você só deve retirar os ingressos uma hora antes de cada sessão.
Bela dica. Agora o Data Observatório, confere. Qual é o seu filme preferido do Almodóvar?
Eu gosto de todos, mas tudo. Eu gosto especialmente, eu fiquei muito tocado por esse Dor e Glória, porque ele é uma nessa modalidade autoficção. Ele tem traços da história do Almodóvar, como tem ali alguma ficção, mas ele é muito sensível, delicado, as cores, todas as cores lá explodem na tela. É um belíssimo filme.
Tudo sobre a minha mãe. É um filme que
então, esse, vou dizer uma coisa, João. Esse Tudo Sobre Minha Mãe é um dos filmes que mais mexeram comigo. Eu não digo que é meu predileto, não, porque mexe demais, mexeu demais. Eu gosto muito do Mulheres à Beira do Ataque de Nervos.
É um dos primeiros.
Né? Eu não sei se porque eu morei nessa época na Espanha, logo depois que foi lançado o filme, estava um pouco aquele clima ainda de movida madrilenha, né? Que pega um pouco essa coisa toda. E eu tenho um carinho muito grande por esse filme.
Vamos repetir o evento, que é gratuito.
É o 70,
você que gosta do
Almodóvar.
Está 70 em São
anos,
Paulo.
Isso, Almodóvar 70 anos, no Museu da Imagem e do Som, tá? Na Avenida Europa 158. O que eu recomendo? Que entre antes no site do MIS, veja lá a sessão, que tem sessão desde a parte da tarde invadindo a noite. Começa hoje e vai até domingo. Mas todos os filmes do Almodóvar. Então, se você tem algum que você não assistiu, aproveite e vá lá. O Matador, por exemplo, não falei, está lá também. Enfim, tem outros filmes. Pepe, Lucy, Boom e Outras Meninas, Outras Chicas del Montón, que é um dos primeiros filmes dele, em plena movida madrilenha, nos anos 80, né? E também fazem parte da mostra. Então, Amantes Passageiros, enfim, uma série de filmes aí que não são tão conhecidos do Almodóvar estão na mostra. Então é belíssimo. Quem quiser assistir algum filme que não perdeu lá para trás quando foi exibido e que se não está nas redes, né? Aproveite e vá assistir esse filme.
Muito bem.
Ele adora Caetano Veloso. Sempre tem uma passagem. Sim. A um filme dele ali. Sempre aparece um Caetano.
Boa dica, Frank. Almodóvar, 70 anos.
Isso,
a partir,
obrigado,
de hoje, né? Legal. E vamos agora resgatar nossa entrevista com o Hélio Silveira a respeito do fundo eleitoral. Há alguma coisa importante que você gostaria de destacar na aprovação dessa lei? A gente começou a entrevista com você falando da importância de que a população conheça, né? O que é esse fundo eleitoral, da onde vai sair o dinheiro, os valores. Aí nós tivemos três ou quatro ouvintes, né, que vieram sempre nessa linha, da onde é a origem do dinheiro, de como vai sair. Mas agora o mais importante, já a lei aprovada, é que a gente parte, e é nossa obrigação como jornalista, conscientizar a população a respeito da importância dessa lei para o funcionamento da democracia. O que você mais poderia destacar, Hélio, dessa lei que é importante a gente tocar?
Ainda não é lei. É preciso dizer isso.
Na etapa verdade, sanção presidencial,
né? O projeto verdade. Aprovado pela Câmara dos Deputados foi ao Senado, recebeu ali alguns reparos do Senado, voltou à Câmara, teve a sua redação final e foi a sanção.
A chance de não ser aprovada?
Nunca sabe. A gente nunca tem ideia.
Vai passar pela mão do presidente
ainda? Vai passar pela mão do presidente, sempre tem essas opiniões. Onde já se viu desse tanto dinheiro para as campanhas? Então, corre esse risco, né? Corre-se algum risco. É preciso ter em mente o seguinte. É verdade que o Congresso Nacional, e eu tenho insistido nessa crítica ao Congresso Nacional, ele não abriu um processo democrático de consulta, de conversa, de debate sobre as alterações que pretendia fazer para as eleições de 2020. Isso foi errado. Mas é também importante dizer o seguinte: a Lei 9.504 de 97, ela é de 97, ela se pretendeu uma lei eleitoral definitiva para o país. Ou seja, ela iria regular todas as eleições. Mas, como há sempre uma crise, mensalão, petrolão, enfim, reeleição, todas essas coisas fazem com que a lei sofra algumas alterações para dar maior efetividade. Agora, o que é que está acontecendo com o Congresso Nacional é o seguinte, que é importante termos em mente. O que foi aprovado agora é uma legislação defensiva. O Congresso Nacional se defende das interpretações dos tribunais eleitorais. Por exemplo, há uma controvérsia que foi criada e que ganhou as páginas de jornais, alguns comentaristas, e que mereceu inclusive uma nota de repúdio da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que é a questão dos honorários advocatícios. Ah, os advogados vão poder receber e isso não tem limite. Não tem limite. Então vai propiciar, vai fazer um caixa 2 através dos honorários advocatícios. Não. É uma aprovação defensiva, porque já na eleição passada, em 2018, se prestou contas do que foi pago a advogados, e o tribunal não aceitou, porque dizia que advogado não é despesa eleitoral e, portanto, não podia estar na prestação de contas, que devia ser um contrato privado entre o candidato e o advogado. Mas o advogado é essencial à administração da campanha eleitoral. Ele é obrigatório. Você precisa ter um advogado.
Ainda mais com tantos detalhes que tem na lei eleitoral para você fazer.
Você não consegue
fazer
sua prestação de contas se não tiver um advogado e um contador. Né? Se você é demandado na Justiça Eleitoral por algum motivo a regularizar seu pedido de registro de candidatura, a responder por um processo de propaganda, você precisa de advogado, você não pode postular sozinho. Então o advogado é essencial. Então ele trata-se de uma despesa eleitoral. Agora, ele não é uma despesa que possa entrar no limite por ser uma despesa, ele não é um panfleto. Ele não é um meio de fazer propaganda. Não se faz propaganda política eleitoral através da contratação de advogado. Por isso que ele não deve incidir nos limites. Esses esclarecimentos são fundamentais. Né? E os advogados e os pagamentos que são feitos são submetidos a controle da própria Justiça Eleitoral. Vai ser controlado. Então, é importante que fique consignado isso. E o que é de novidade, que é uma... Eu digo que é defensivo...
O que seria isso? Essa reação do tribunal? Essa desconfiança com a classe política a respeito dos procedimentos que ela vinha adotando na lei anterior ou na lei que está vigente?
Nós falamos aqui, você falou alguma coisa sobre 35 partidos. Por que nós chegamos a esse número de 35 partidos? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, sem ouvir o Congresso Nacional, de que haveria no Brasil a fidelidade partidária. Instituíram lá a fidelidade partidária. Né? E o Supremo Tribunal... Primeiro, o Supremo Tribunal Federal... eu volto antes da fidelidade partidária. O Congresso Nacional aprovou, em 95, uma cláusula de barreira, uma cláusula de desempenho. Ou seja, de 5%. Quem em isso seria aplicado dali a 10 anos, de 95 a 2005. Então, o partido que não alcançasse 5% dos votos não teria mais representação, deixaria de funcionar. Teriam que se fundir. Alguns partidos até se fundiram. Até o PRONO deixou de existir, se uniu ao PL, virou PR. Algumas circunstâncias como essa aconteceu. Mas o que fez o Supremo em 2005? Considerou inconstitucional essa norma de 10 anos atrás. Então, todos os partidos que estavam ali pequenininhos, eles continuaram a existir no cenário, porque o Supremo fez essa interferência. Aí depois o Supremo fez a interferência da
Não estava contemplando a representatividade da população brasileira?
Mas uma representatividade já alcançada com 12, 14 partidos, estava bem representado. Mas foi uma interferência que fez sobre o Congresso Nacional, sobre a vontade dos congressistas. Uma interferência do Judiciário. Isso é grave. Né? E o Supremo Tribunal Federal foi lá e aprovou a questão da fidelidade partidária. Falou assim, quem mudar de partido vai perder o mandato. Deputado federal, quem mudar de partido perde o mandato. Ele instituiu, foi o Supremo Tribunal Federal que estabeleceu essa regra, não uma regra do Congresso Nacional. Mas ele fez uma interpretação que dizia o seguinte, se eu fundar um novo partido, se eu criar um novo partido, eu não tenho esse perigo de perder o mandato. O deputado pode mudar para um novo partido e leva o seu mandato junto. Ou seja, isso fez com que explodisse o número de partidos políticos. Né? A regra, agora o próprio Congresso Nacional falou isso aqui, nós vamos chegar a 50 partidos. Partido do Corintiano, Partido da Mulher Brasileira, Partido não sei do quê, tá certo? É, o que, que aconteceu? O próprio Congresso Nacional aprovou de novo uma cláusula de desempenho e está caminhando com essa cláusula de desempenho. Né? Nós vamos chegar daqui a uns anos, em 5 anos, se eu não me engano, a cláusula de 3%. Né? É que talvez o Supremo possa entender que seja mais democrático e permita aí uma maior representação. Então a tendência é que os partidos diminuam. Mas veja que essa interferência custou caro à democracia brasileira, porque como é fragmentado o Congresso Nacional, você precisa fazer uma grande composição para ter um mínimo de estabilidade para poder governar juntos numa democracia. É a tal presidencialismo de coalizão. Uma coisa se mistura com a outra.
O governo que não tem maioria não consegue governar segundo as regras atuais, né?
É verdade. Temos uma questão aqui do Mário Freitas. Ele pergunta: na última eleição houve alguns questionamentos sobre a urna eletrônica. Nosso sistema de apuração, urna eletrônica, é realmente confiável? Obrigado, Mário, pela sua colaboração.
Eu agradeço demais essa pergunta. Eu costumo comparar que a urna eletrônica equivale ao nosso pentacampeonato de futebol. Nosso pentacampeonato de futebol. Porque a maior conquista que nós conseguimos fazer foi essa urna eletrônica. As eleições, elas são céleres, elas são confiáveis, elas são. Elas terminam a eleição, você consegue descobrir em tempo recorde quem foi eleito. Né? Quem não viveu o período passado, quem não viveu a experiência da votação manual, aquela voto em urna, com dias e dias de apuração, com riscos de mapismo. Do candidato cair,
Eu cobri a eleição, as eleições na época da urna, né? Da cédula, contagem de cédula.
Lembra como que era a apuração?
Sim, não. Sim. E os tapinhas que se davam no montinho lá de cédula e os votos migravam de um candidato para outro.
Era horroroso.
Facilmente.
Facilmente. Né? Esse sistema, ele é um sistema auditável, ele é controlado. Os fiscais de partidos participam, né? Então nós temos que valorizar essa tecnologia que nós criamos. É uma tecnologia confiável. O pessoal, mas é mesmo confiável?
A prova de hacker?
A prova de hacker. A prova de hacker pelo seguinte: nós estamos há 20 anos de. Ano que vem, como era 20 anos de votação total com urna eletrônica. Nós temos alternância de poder. Então nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos Lula eleito. Tá certo? Nós tivemos o Bolsonaro eleito, né? em estados todos, alternância, a oposição ganhou uma vez, a situação ganhou outra.
Ele ganhou questionando o resultado antes de conhecer, né? Ele ganhou questionando o resultado antes de conhecer, duvidando do resultado.
Mas ele duvidava e colocava em risco o próprio funcionamento da democracia, dizendo: não, não vai valer se eu não ganhar. Isso é um absurdo.
É absurdo.
Agora, a urna eletrônica, ela é uma conquista fundamental para a nossa eleição. E olhe, nós estamos caminhando um nível de tecnologia que daqui a pouco nós vamos ter o governo todo no aparelho celular. Tá certo? Nós vamos poder fazer, vamos ser consultados através do e-voting. Né? Nós vamos perguntar: você quer ter um parque no Minhocão, quer que seja uma avenida aberta? E você vai votar no seu computador, não vai demorar muito tempo.
Olha, eu observo que você tem uma visão otimista de que as coisas estão melhorando e nós estamos a cada dia aperfeiçoando o processo. Você acredita, essa pergunta é recorrente sempre, né? Do voto obrigatório. Você acredita que é possível, é o momento de se discutir também o voto obrigatório no nosso país?
O voto no Brasil, na verdade, é facultativo. É facultativo. Porque a punição para quem não vota é muito pequena. É uma multa muito irrisória. É possível justificar. E ainda hoje é importante que você tenha o voto obrigatório com uma conscientização da população de que tal dia é dia da festa cívica, da festa democrática, da festa que eu preciso comparecer às urnas. O Brasil, eu dizia sobre Euclides da Cunha, tem 4 séculos que nos distancia do povo. Se a eleição for facultativa, eu temo muito que o poder econômico atue levando grupos a comparecerem para a votação, e aquele pessoal mais, vamos dizer, desatento, mais conformado com as coisas, tal, não compareçam, né, para votar. Muitos se diziam da eleição do Jimmy Carter com o Ronald Reagan. Ronald Reagan era um canastrão, ator americano, sem muita chance de ganhar as eleições nos Estados Unidos. E o Jimmy Carter tinha lá algumas características muito próprias dele. os democratas não foram votar no Jimmy Carter. Não foram, confiando que ele seria reeleito com folga, né? E quem ganhou a eleição foi Ronald Reagan, né? Então,
tiveram que aguentar 8 anos, né? Porque
ele foi reeleito. Não aconteceu, né, isso com a Hillary?
Não, e ali tem Trump, outros fatores, né? Ali já
mas também
operando,
os liberais não foram.
Ali já estava operando
bem, não.
É, já estava operando outros sistemas que correm, que é um risco para a nossa democracia, fake news, enfim, outro uso de dados.
Bom, Mário, nós estamos quase no final do programa.
Temos mais uma questão.
Mais uma questão, vamos
mais
lá.
Mais uma questãozinha aqui. A Márcia Almeida pergunta: quem fiscaliza o dinheiro dos fundos?
A Justiça Eleitoral. Há um processo rigorosíssimo de prestação de contas. Terminada a campanha eleitoral, o candidato tem 30 dias a prestar contas, essa conta é prestada, o tribunal tem que julgar antes da diplomação do eleito, e se tiver alguma ocorrência, ele vai desaprovar as contas. E da desaprovação de contas, consequências outras podem ocorrer, inclusive com a perda de mandato.
Muito bem. Eu estava vendo aqui, a gente não falou das doações, que é para campanhas eleitorais, estão restritas às pessoas físicas.
Pessoas físicas, só as pessoas físicas, 10% dos rendimentos brutos do ano anterior.
Muito bem, então você pode doar se você acredita no candidato. Temos mais 5 minutos. Seria interessante, Frank, que você repetisse quem está nos acompanhando.
Perfeito.
Aqui no Brasil e fora.
Olha, aqui nós estamos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e na Itália, na região do Lázio.
Muito bem, muito obrigado novamente pela sintonia. Hélio, esses 5 minutos eu queria gastar voltando ao nosso tema, mas fazendo uma pergunta mais geral sobre a democracia representativa brasileira. Nesse momento de polarização, de ódio, nós vivemos um momento difícil, uma crise econômica, política. Como nós poderíamos aperfeiçoar o regime democrático? Quando eu fiz essa pergunta no início do programa, você citou Norberto Bobbio, que é uma constante construção a democracia, mas o nosso momento é muito difícil, né? Nós precisamos decidir questões fundamentais em pouco tempo. Qual é a saída para essa crise brasileira?
Que não é brasileira, é mundial, né? Nós vivemos num momento da nossa história, do nosso mundo contemporâneo, muito complexo, né? Eu acho que a revolução digital trouxe uma nova compreensão que nós ainda não conseguimos decifrar por completo. Nós estamos perdendo o foco, nós estamos perdendo a capacidade, queremos tudo muito, tudo resolvido de forma instantânea, porque esse mundo tecnológico nos traz a questão de ser tudo instantâneo, de ser tudo rápido, de ser tudo imediato, né? Você quer um livro, você aperta ali, você quer ouvir uma música, você aperta ali. Antigamente você tinha que ir até a loja de discos, ficar ali correndo, vendo, tá? Hoje tem Netflix, tem serviços,
Spotify,
uma coisa que tudo ficou à mão das pessoas. Não quero ser um romântico de que devemos voltar para trás, mas nós temos que saber conviver com isso, né? Aprender a focar, aprender a ter calma, aprender a que cada dia é um dia diferente do outro e que nós temos que caminhar num trilhar democrático. Eu sou um defensor intransigente das eleições. Acho que seria bom para o país que as eleições fossem de ano a ano, como é na Europa.
Defendo também a minha posição.
E mais do que isso, que todas as questões administrativas fossem submetidas a referendo, plebiscito, que as pessoas fossem consultadas, porque só a partir daí você constrói uma educação para a cidadania. Isso é fundamental.
A construção para a cidadania, a consulta popular é fundamental. Para fechar, nesse Brasil da intolerância, o que mais você tem medo?
Essa é uma pergunta muito difícil. Eu tenho medo da intolerância, dessa incapacidade de empatia e de amor ao próximo. Falta essa solidariedade. Nós caminhamos pela rua e não damos conta das pessoas que estão na rua cada vez em maior número, né? Isso é. E você também quer fazer alguma coisa, você se vê sem meios de fazer. Mas tem que ter os olhos atentos para o que está acontecendo.
Franklin, boa tarde, mais uma edição.
Boa tarde, eu quero aproveitar para convidar a todos e a todas a acompanhar nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo e pela NGT. Na quinta, ao meio-dia, no canal 48 aqui em São Paulo e no canal 45 no Rio de Janeiro.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Hélio Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. E nós voltamos na próxima quinta-feira. Um recado muito importante. A gente vai falar aqui no programa do Observatório do meio ambiente e da Amazônia. Anote, na quinta-feira, às 14 horas, pontualmente, vamos falar do meio ambiente da Amazônia, aquela Amazônia que o presidente nosso falou na ONU que não está sendo devastada. Quinta-feira, às 14 horas, no programa do Observatório do Terceiro Setor. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Quantos homens exercem seus podres poderes? Índios e padres, e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? E quantos homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede? São tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica, será que soar, será que te ouvir por mais de um ano? Paisano e cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? E quantos homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede? Tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, do mais fundo, tins e bens e tais. Do mais fundo, tins e bens e tais. Do mais fundo, tins e bens e tais.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.